Vamos falar de saúde, de prevenção, de tratamento, de diagnóstico, não é? A gente traz muitas pautas, os avanços da medicina, como os problemas são tratados e diagnosticados, não é? E a gente vai falar dos sinais da menopausa precoce. Você já ouviu falar? Todo mundo conhece a menopausa, né? Todas as mulheres vão passar por isso. E os homens e seus companheiros também vão passar por isso, né? Muitos sabem como é que é essa etapa. Mas só que aqui a gente vai se concentrar na menopausa precoce e as formas de tratamento. Essa condição que é caracterizada pelo término definitivo da menstruação, mas antes dos 40 anos, né? Então vai havendo uma redução hormonal importante, com sinais, para algumas mulheres, né, intensos. E aí, que fatores são esses que provocam a menopausa precoce? Tem fatores genéticos? Tem outras doenças relacionadas a esse problema? Vamos conversar com o especialista. Professor Dr. José Maria Soares Júnior, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, é nosso especialista convidado. Professor, eu fiz um resumo, obviamente, desse tema, mas eu gostaria de entender como é que esse processo se inicia. Por que, para algumas mulheres, acontece tão cedo? Porque antes dos 40 é cedo, não é?
Muito cedo, porque a média da menopausa no mundo todo e até no Brasil é em torno dos 50 anos.
Uhum.
Então, tudo aquilo que antecede muito esse início da menopausa vai ter suas repercussões. Não é só os sintomas vasomotores que a gente fala, mas também ela pode aumentar o risco de doença cardiovascular, de osteoporose e até de demência no futuro. E existem várias causas disso, que se avaliam prematura. A gente tem as causas genéticas e cromossômicas. Essas causas podem até trazer uma insuficiência ovariana prematura muito precoce, às vezes antes dos 30 anos, ou até na adolescência, impedindo com que ela desenvolva as características femininas. Existem também causas imunológicas, tem hábitos de vida, e um deles é o tabagismo, que a gente deve chamar atenção, porque ele diminui a função do ovário e pode levar dano ao ovariano. Não podemos esquecer o alcoolismo também, que danifica. Além disso, nós temos causas de cirurgias que são feitas devido a cânceres que podem ocorrer no ovário ou no útero, que também pode levar essa insuficiência ovariana. E temos também causas infecciosas que podem levar. Mas a maioria dos casos a gente chama de idiopática. Idiopática é quando você não consegue localizar ou identificar a causa que levou essa insuficiência ovariana prematura.
Professor, bom, aí a gente fica pensando, né? Isso vai trazer sérias consequências para a saúde da mulher. E eu quero saber, ligada à questão da... tá certo que aos 40, a mulher tem deixado para um pouco mais tarde ter filhos, né? Eu quero me concentrar aqui na questão da reprodução e da infertilidade, né? Tá relacionada com a menopausa precoce?
Essa insuficiência ovariana prematura, às vezes o primeiro sinal que nós podemos ter naquela mulher que não usa pílula é alteração da sua menstruação. Ela fica sem menstruar. Podem aparecer sintomas motores. E com isso, o estrogênio começa a cair. Por quê? Começa a diminuir os folículos no ovário. E esses folículos é que contém o ócito, que vai ser importante para ter o embrião.
Uhum.
Sem esses ócitos, a gente não vai ter a fecundação e nem vai ter o embrião e nem a gravidez. Então, portanto, essas mulheres também têm uma infertilidade.
Bom, alguns sinais surgem, não é? E são aqueles, em geral, os tradicionais sinais que a mulher enfrenta. A menopausa no período correto, vamos dizer assim, no período previsto, né? São os mesmos sintomas, e aqui eu estou falando, para algumas mulheres, não são tão acentuados, mas para outras, é um problema terrível, não é? Que é onda de calor, isso é uma coisa... Professor, parece que estão colocando maçarico nas suas costas, isso é uma coisa... terrível,
sim,
né?
Veja, nas mulheres que entram na faixa que a gente considera como fisiológica ou normal ou adequada, que seria dos 45 aos 55 anos, 40% tem ondas de calor acentuadas que alteram até o seu sono e a sua qualidade de vida.
Exato.
Na paciente com insuficiência ovariana prematura, a tendência é ser muito maior. Por quê? Porque ela estava convivendo com uma quantidade de estrogênio maior e, de repente, essa quantidade de estrogênio caiu. E aí você não tem um período de adaptação tão longo como ocorre na parte fisiológica. Por isso, muitas vêm com histórias desesperadas que elas não conseguem nem dormir, nem ter uma concentração nas suas atividades e não conseguem nem ter um relacionamento, nem pessoal, nem um relacionamento profissional devido a essas ondas de calor e as consequências. Além disso, muitas podem experimentar também quedas de cabelo, aumento de peso, alteração menstrual, que também são fatores que preocupam muito essas mulheres.
Distúrbio de sono, pacote completo. E aí isso pode levar também, aí já pergunto, a redução da densidade óssea, que já é uma preocupação na mulher, não é? Em menopausa, a questão da osteoporose, sem falar no incômodo, né? Nas relações sexuais, porque a gente sabe que tem um ressecamento muito acentuado também. Ou seja, é pacote completo, então?
Pacote completo.
Nossa.
Você veja, além de ter diminuição da ação do estrogênio no trato genital, ou seja, melhorando tanto a pele como a mucosa, a hidratação, evitando com isso dor para ter relação, ela também vai ter uma alteração do sono, que também vai diminuir o quê? O seu libido, a sua vontade de ter relação. Então, tudo isso, mais a infertilidade, mais os calores, é um pacote completo que diminui demais a qualidade de vida dessas mulheres. Tanto que todas as sociedades hoje internacionais, inclusive a nossa Sociedade Nacional SOBRAC, recomenda que se use a terapia hormonal nessas mulheres justamente para a gente evitar esses sintomas, mas o pior, que são a questão da fratura osteoporótica, doença cardiovascular e o aumento de demência. E isso vai impactar a mulher lá para frente. E são doenças invisíveis. Por que são doenças invisíveis? Quando elas dão um sinal ou um sintoma, já é tarde. Quando tem uma osteoporose e tem uma fratura, não tem mais o que fazer se não for cirurgia. Não tem como evitar.
Claro.
Doença cardiovascular, depois que teve infarto ou teve uma alteração cardíaca importante, também é tarde demais. E a própria demência, quando começar os primeiros sinais, aí já não tem como a gente tentar fazer alguma profilaxia para essas mulheres.
É só retardar o processo, né? No caso da demência. Agora, então vamos lá, mas há tratamento. Não vamos ficar só no, né, no lado. A gente descreveu bem o quadro, quais são os sintomas, os possíveis fatores que levam ao problema, as causas, né, da menopausa precoce. Agora, como vocês vêm tratando as mulheres? Quer dizer, evoluiu bastante. A reposição hormonal, ela mudou bastante ao longo dos anos, não é? E tem mulheres, aí é uma dúvida que eu já lhe pergunto, professor José Maria, tem mulheres que trocam duas, três vezes até acertar a reposição hormonal. Digo por experiência própria, né? Mas quando acerta é uma maravilha, né? As coisas parecem que voltam, o trem volta aos trilhos, né? A sensação que a gente tem é essa. E a terapia hormonal é a principal forma de tratamento?
A terapia hormonal até hoje não tem medicamento melhor que o estrogênio. Só que mudou muito o estrogênio. Antigamente, a gente utilizava os equinos conjugados. Hoje, praticamente, não existe no mercado. A gente acaba utilizando o estradiol, que é mais um bioidente, que o valerato estradiol. Esses medicamentos que vão reduzir os sintomas das motores. Mas, o que acontece? A gente não pode, a mulher que tem o útero intacto, apenas dar o estrogênio. A gente acaba utilizando mais uma outra substância que a gente chama de progestagênio, que tem uma ação da progesterona, que é um hormônio que atua no endométrio, evitando que esse endométrio prolifere muito ou tenha sangramento anormal.
Então você combina.
Essa segunda substância é que pode trazer efeitos colaterais, às vezes mais mastalgia, às vezes gastrointestinais, outros efeitos, que são, às vezes, não tolerados por muitas mulheres, levando não aderência. Mas nós temos vários tipos. E esses tipos são individualizados dependendo de cada mulher e das suas características. Algumas vão ter progestagênios com uma ação mais androgênica, que pode até ajudar no libido. Outros vão ter um progestagênio que tem uma ação diurética, que pode ajudar até a perder líquido. E a gente vai ter também outros que tem uma ação nula, dependendo do tipo da mulher.
Bom, tem mais de uma opção. Isso que é interessante a gente saber também, né? Vários recursos de terapia hormonal. E no caso das mulheres que antes dos 40 ainda pretendem ter filhos, quer dizer, é possível tratar também essa questão da infertilidade já com a reposição? É mais complicado? Como é que fica também essa questão da reprodução?
Olha, o que a gente pede para todas as mulheres que chegam no consultório é pensar, chegando aos seus 30 anos, já pensando quando ela pretende ter sua prole. Por quê? A gente não sabe. Algumas a gente vai ter até um antecedente materno com essa menopausa mais precoce, mas outras não. Por isso, o planejamento é o primeiro passo e aconselhamento. Depois, se por um acaso ela entrar em insuficiência ovariana prematura, o que nós temos para essas mulheres é a ovodoação, que é isso. É um óvulo doado de outra mulher para poder ter sua gravidez. Porque sua reserva pode estar muito baixa e não responder aos tratamentos de indução da ovulação para você ter pelo menos um óvulo que possa gerar um embrião.
Muito bem, uma aula sobre menopausa precoce, hein? Vamos ficar atentas, porque a gente faz essas entrevistas, são os alertas, né? Para a gente entender o corpo. Quanto mais a gente conhecer o corpo, melhor o nosso corpo, né, professor? E entender os sinais de que alguma coisa não está correta e que precisa de um tratamento especializado. É o caso, né, da menopausa precoce. Por isso a gente quis trazer o assunto. E eu quero agradecer muitíssimo a sua contribuição, professor José Maria Soares Júnior, doutor-chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade e a última mensagem.
Sim.
Aquelas mulheres que têm insuficiência ovariana prematura, procure seu médico. Na Inglaterra, agora em Londres, no último congresso da Instituição Internacional de Osteoporose, ficou muito bem claro. Procurem, porque a osteoporose e a doença cardiovascular pode reduzir a sua chance de sobrevida no futuro em 28% naquelas mulheres que não tiveram insuficiência ovariana prematura e receberam terapia hormonal. Então, por isso, o alerta. Teve algum sinal? Procure o médico.